E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto. E seguimos falando a respeito da privatização dos Correios. E o ponto que nós queremos tratar aqui é em relação à questão da logística no Brasil. Então, com a privatização, será que várias regiões vão deixar de receber os serviços, por exemplo, por não serem rentáveis? A gente sabe que, né, a estrutura dos Correios é enorme, com agências distribuídas em muitos municípios, e são mais de 5.600, só que cerca de 10% disso é que é realmente um movimento maior e que certamente deve interessar a essas empresas. Então, será que nós todos que fazemos uso desse tipo de serviço, também as empresas, através do seu comércio online, vão ter condições favoráveis como hoje para poder enviar, né, os seus produtos? A gente quer discutir a qualidade do serviço sob o ponto de vista da logística. Então, que impacto pode ter esse processo de privatização, que parece certo, e volta a ser discutido agora neste mês de setembro? E eu converso sobre o assunto com Igor Venceslau, doutorando do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, Igor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Mais uma vez conversando com o Igor sobre esse assunto, inclusive a gente já tratou em outras oportunidades, a época da possibilidade de privatização, mas isso parece ser uma realidade hoje, né? Inevitável. Vou te pedir uma primeira análise mais geral, a gente pode depois entrar nos detalhes. Como é que você vê a questão da privatização sob o ponto de vista da logística no país?
Essa é uma questão principal, porque de todas as atividades que os Correios oferecem, obviamente que essa de logística é hoje a mais relevante, a mais importante, a mais disputada pelo mercado, né? A gente sabe que ainda há envio de cartas, de telegramas, mas é cada vez menor o envio desse tipo de correspondência e cada vez mais, como você falou, cresce absurdamente as compras realizadas, mediadas pela internet. Agora, na pandemia, isso apareceu muito, e obviamente que a logística tem um papel central. Então, e logística num país do tamanho do Brasil, com as dimensões territoriais que tem, com as desigualdades regionais que tem, ou seja, não é o mesmo enviar de São Paulo para Ribeirão Preto ou enviar para a Amazônia. Então, tudo isso coloca questões sérias para a gente tratar aqui. No caso dos Correios, os Correios têm um papel central, os Correios, no formato que ele tem hoje, né, de ser público, ele tem um papel importante nessa logística, porque é a única empresa que faz logística em todos os municípios. Porque, claro, a gente já sabe, tem uma obrigação legal, constitucional, de que essa empresa, esse serviço tem que ser oferecido no princípio que a Constituição chama de universal, universalidade. Então, tem um ganho aí que é todos os municípios são atendidos, né? Agora, por um lado, isso tem um grande custo para os Correios, né? Manter essa estrutura enorme, todos os municípios, manter, nem sempre a qualidade pode ser a mesma, embora a qualidade média é boa, mas é claro que a qualidade não é a mesma de uma entrega no estado de São Paulo e no interior do Acre, no interior de Roraima. Então, há diferenças que é da própria diferença do território nacional, que é bastante desigual e complexo. Então, por um lado, tem essas vantagens de ter essa estrutura estatal, porque ela universaliza o serviço, mas por outro lado, obviamente que para atender aos anseios do mercado, poucos lugares, né, as metrópoles, esse conjunto de 500 municípios, mais ou menos, onde o serviço postal é lucrativo, são esses poucos lugares que, de fato, são aqueles que interessam mais ao mercado, são aqueles que são mais possíveis de ação privada. Então, uma preocupação que eu tenho, Roxane, para responder a sua questão, é justamente porque essas empresas não terão a obrigação, a privatização não vem com a obrigação de manter a universalidade. É essa a contradição principal. Né? Por um lado, ela pode garantir uma relativa modernização, aceleração nesses lugares mais lucrativos, mas por outro lado, ela pode onerar aqueles lugares menos lucrativos. Ah, o projeto que tramita agora, ele mantém uma obrigação de 5 anos, mais ou menos, para que a empresa não possa fechar agências nesses municípios, mas após esse prazo, onde o volume de compras pela internet, esses moradores já estarão muito mais acostumados com essas transações, vai ser ainda maior. Então, a gente não sabe que interesses de mercado podem ditar a logística do Brasil nesse período. Então, alguns parlamentares estão indo no sentido de colocar emendas, de tentar fazer correções no texto para incorporar isso, mas ainda não temos nada efetivo nesse sentido.
Agora, Igor, há analistas deste processo de privatização que dizem, olha, são muito, a estrutura é enorme, né? Hoje dos Correios, quer dizer, quem vencer vai herdar essa estrutura, isso é fantástico e tudo mais, né? Esses imóveis todos, não sei se muitos são de propriedade mesmo dos Correios, imagino que sim. E outros dizem, olha, não, está velho, está sucateado. Tem, mas essa estrutura está vencida, ela vai precisar de uma modernização. Então, quero ouvir também sua avaliação sobre isso.
Olha, é preciso avaliar a situação, como eu te falei, na dimensão territorial do Brasil. A gente fala Correios, é uma empresa sediada em Brasília, né, cuja maior centro logístico é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, dividido com o aeroporto de Viracopos, onde as privadas internacionais como DHL operam bastante. Então, é uma empresa complexa, porque o país é complexo, né? A sua sede está no centro político, sua operação principal está na maior metrópole, essa operação é difusa por esse território, então, óbvio que essas condições todas são verdadeiras. Há infraestruturas muito modernas ao lado de outras muito precárias, porque essa é a realidade do Brasil. Se a gente pega, por exemplo, a gente compara os Correios com uma instituição que tem também essa capilaridade em todos os lugares, seria o SUS, por exemplo, você vai encontrar coisas maravilhosas em alguns lugares, hospitais de alta complexidade, centros de produção de tecnologia de vacina ao lado de situações muito precárias. Então, primeiro isso, né? Quer dizer, não é preto no branco, existe muita coisa aí no meio do caminho. A infraestrutura dos Correios, ela de fato é bastante robusta. Há imóveis, como você falou, há veículos, a infraestrutura de veículos é enorme, né, tanto no que diz respeito a contratos também de locação, como de veículos próprios. E a infraestrutura de pessoal, né, não vamos esquecer que é o maior empregador único, né, um único PJ que é empregador no Brasil hoje são os Correios, né, quase 100 mil funcionários. É uma infraestrutura que, indubitavelmente, quem vai comprar vai herdar. Embora essa modernização, Roxane, ela, se é necessária em alguns lugares, ela é sempre seletiva. Eu duvido que uma empresa privada tenha interesse em modernizar nesses 5 mil e tantos municípios, sabendo que, na maioria das pequenas cidades, esse serviço não é lucrativo. Então, eu desconfio um pouco desse discurso de modernização. Obviamente que é necessário, sempre foi necessário. O serviço de Correios é moderno em alguns lugares, onde é lucrativo, onde é mais necessário, onde é veloz. Eu conheço por dentro, né? Nas minhas pesquisas, por exemplo, o centro de distribuição que tem aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina, tem a melhor infraestrutura logística do país, a mais veloz que poderia ter um centro de distribuição, mais do que as empresas privadas, a Amazon, etc. No que diz respeito à leitura de objetos digitais, a máquina de triagem que faz esse processo todo automatizado. Então, tem por um lado isso e tem. Agora, o que me preocupa é, como eu falei anteriormente, é a não obrigação. Em respeito a essas regiões mais remotas e a esses lugares mais afastados.
Aliás, há quanto tempo você está pesquisando, né, a estrutura e o funcionamento dos Correios?
Se você me permite fazer uma pequena propaganda, acabou de ser publicado um livro, a gente acabou de compilar, são 10 anos desde da graduação, acabou de sair um livro chamado Correios, Logística e Usos do Território Brasileiro, saiu pelo Rio de Janeiro, e ele compila esses resultados dessas pesquisas, né? Então, são mais ou menos 10 anos entre a iniciação científica, até agora já estou terminando o doutorado, acompanhando essa situação.
Muito interessante para quem tem interesse sobre o assunto. Agora, Igor, no caso, você falou de um aspecto relevante que é herdar, né, toda essa parte de confiabilidade que os Correios têm hoje no país, né? Enfrenta problemas, a gente sabe disso, mas algum tempo atrás, eu não sei se ainda permanece, era a empresa com maior confiabilidade dos brasileiros, né? Então tem uma estreita relação com esse imaginário do serviço público do Brasil. Então é uma mudança importante essa que vai acontecer. Essa empresa herda isso ou pode perder, né, credibilidade fácil se não conseguir prestar um serviço no mínimo no mesmo nível de qualidade ou melhorar esse serviço? Aliás, você tem essa expectativa?
Obviamente, a sociedade vai estar muito atenta, né, em todas as cidades, nas grandes, nas pequenas, a essa mudança. Em países onde ela aconteceu, aí há vários cenários. Há cenários como, por exemplo, de Portugal, que foi reestatizado, né, que a experiência não foi bem sucedida da privatização dos Correios, e o país reestatizou, né? Então, há várias experiências nesse sentido. A gente tem que ficar atento e observando. O que eu lamento é apenas a celeridade do processo, porque o modelo que o Brasil adota hoje, a gente já conversou sobre isso, é um modelo de uma contrapartida territorial no seguinte sentido, né? O Estado, a empresa pública, ela oferece em todos os municípios, mesmo que não seja lucrativo. Em contrapartida, ela tem o tal do monopólio postal, que é só sobre as cartas e telegramas. A privatização, como ela está sendo feita agora, ela também, ela não extingue monopólio, porque ela passa de um monopólio público a um monopólio privado. Até aí, tudo bem. Até aí estamos quite, porque é monopólio da mesma maneira. Mas, por outro lado, ela extingue a obrigação. Essa é a grande contradição. Quer dizer, se os Correios, no modelo que eles são atual, eles são lucrativos, né, os últimos balanços, a gente falou da primeira vez, tinha dado prejuízo, a gente falou de novo, tinha voltado a dar um pequeno lucro, agora deu um lucro extraordinário em 2020, por conta do crescimento do e-commerce na pandemia, entre outros fatores. Então, se esse modelo, mesmo não sendo lucrativo em todos os lugares, na contabilidade nacional ele é lucrativo, por que que uma empresa privada não poderia assumi-lo, mantendo essa obrigação de oferecer o serviço em todos os municípios? Essa é uma questão que a gente precisa colocar. E como ela foi aprovada com muita rapidez no Congresso, na Câmara, pelo menos com muita rapidez, sem passar pelas comissões, por exemplo, o que se exigiria, as comissões é que iriam colocar esses problemas para que o projeto tivesse, por exemplo, contrapartidas. Ele está sem contrapartidas e a gente não sabe se se o Supremo Tribunal vai sinalizar nesse sentido e ainda está em aberto essa discussão.
Vejo que você tem bastante preocupação em relação a essa questão logística, que, como você disse, é a principal nesse processo de privatização. Se a gente vai ter uma melhora ou não desse serviço neste aspecto específico, para a gente concluir.
Olha, eu não acredito que a gente teria uma melhora no conjunto do país, que é o que, na verdade, minhas pesquisas em geografia mais se interessam, né? Eu acho que sim, pontualmente, pode haver uma melhora em bairros que não têm entrega, em lugares, por exemplo, muito centrais das grandes cidades, onde esse prazo pode ser ainda mais encurtado e essa entrega pode vir a ser realizada em horas, como algumas empresas de e-commerce já fazem. O serviço postal pode acompanhar essa aceleração em alguns lugares centrais. Mas o que me preocupa é o conjunto da operação, né? Porque nesse conjunto da operação, pode ser que a maior parte do território fique desassistida ou não tenha os benefícios dessa privatização. E aqui eu estou falando das pequenas cidades, não só na Amazônia, mas no Nordeste, no interior, até dos próprios estados aqui da região sudeste, como o interior de Minas Gerais, norte de Minas Gerais, a minha preocupação vai nesse sentido de que não vejo dispositivos legais nesse processo que estendam o benefício da logística para todos os lugares. Haveria que prestar atenção nisso, eu insisto nisso, ainda que a privatização seja efetiva, eu insisto que, independente do modelo, se vai ser público, privado, uma só empresa, várias empresas, é necessário oferecer aos lugares todas essas condições, senão a gente vai acabar concentrando o mercado em alguns poucos pontos.
Eu quero agradecer muito a contribuição de Igor Venceslau, doutorando do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele pesquisa o tema e acaba de lançar o livro Correios, Logística e Usos do Território Brasileiro. Muito obrigada, Igor, mais uma vez.
Muito obrigado, Roxane.